na minha opinião, quanto antes você tiver um RH para te ajudar, né, para olhar para o time de forma mais estratégica, mais vai contribuir para o seu resultado no futuro.
Como que o RH pode fazer par com as outras áreas?
Aquilo ali é só o início da jornada. A jornada começa lá no recrutamento e seleção.
Né? E é um dos passos também para contratar o RH. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você que é dono de uma pequena ou média empresa a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline.
Meu nome é Letícia.
E o meu é Marcelo Germano.
Show de bola! Sejam bem-vindos, Letícia, Marcelo. Hoje temos uma convidada especial que já é conhecida aqui no podcast, porque o assunto de hoje é para falar de RH. E a Letícia, que é a nossa gestora aqui de RH do nosso time do EAG, a gente vai contar um pouquinho para vocês quando você, que é o dono da sua pequena ou média empresa, deve contratar um RH para sua empresa. Quando é o momento? É no início? É depois que já tem 20 funcionários? É depois que já tem 50? E é isso que a gente quer saber hoje. Ô Letícia, você já se apresentou aqui para o pessoal, né?
Já me apresentei quando participei do outro podcast, mas eu me apresento de novo, não tem problema, né, gente? Eu sou a Letícia, eu sou a gestora de RH aqui do EAG, faço parte desse time forte pra caramba, do Marcelo Germano, junto com a Aline, junto com todo esse time que está aqui. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais de RH para vocês.
Legal, e a Letícia participou do podcast que a gente falou sobre plano de carreira, né, Marcelo? Como montar um
Verdade.
plano de carreira. Foi altos podcast.
E quem tiver no Spotify, depois que terminar de ouvir esse, vai lá e ouve o podcast número 38. Eu queria aproveitar, antes da gente entrar nesse assunto, Aline, para falar o seguinte: provavelmente a pessoa que está ouvindo esse podcast aqui já ouviu vários podcasts nossos, né? Eu tenho recebido todo dia depoimentos de pessoas. Tá? Engraçado, eu tenho recebido depoimentos de pessoas que só com podcast já tiveram muito resultado. Eu tenho recebido depoimento de pessoas que a meta da pessoa passou a ser ter 5 funcionários para poder fazer o EAG, porque a imersão EAG é só para empresários que têm mais de 5 funcionários, 5, 20, 50, 100, temos com clientes com até 800 funcionários. Mas muitos empreendedores passaram a ter como meta ter 5 funcionários só para fazer a imersão EAG. Mas independente da imersão EAG, a gente tem muito cliente com resultado só com podcast. E se você teve algum resultado com podcast, eu gostaria que você me mandasse um direct no meu Instagram, no arroba marcelogermanoEAG, tá? E já aproveitando que eu estou falando isso, né? Que tal você compartilhar esse podcast com alguém? Que tal você dar um print nesse podcast, postar no teu Stories e falar qual foi o grande comando que você pegou nesse podcast depois que acabar? Então, a gente conta com isso. Compartilhe, envie para o teu sócio, envie para as pessoas que trabalham na tua empresa, tá? E depois faz um post e fala qual o grande comando que você pegou aqui com a gente.
Primeiro, eu queria que vocês me respondessem. Para deixar bem claro, a gente pegou algumas perguntas que o pessoal faz na caixa de pergunta, tá? E a gente separou aqui no roteiro. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, assim, que eu acho que vocês dois vão poder me responder, na verdade. Qual que é o melhor momento para contratar um RH? A minha empresa é pequena. Eu preciso ter um RH no meu time?
Então vamos lá, eu acho que não existe uma resposta certa. O mundo não é dicotômico, né? O Jerônimo Temer fala muito disso. O mundo não é dicotômico. Para ter uma resposta certa, tem que ter outra errada. Não. Existem várias respostas para essa situação. Mas como eu particularmente, eu gosto de avaliar essa questão do RH, tá? Então eu gosto assim, ó, eu sempre pergunto para as pessoas. Sempre minha primeira pergunta, quando alguém vem falar alguma coisa da empresa, não importa o tema. Se é venda, se é processo, se é RH, não importa. Sempre pergunto assim, qual que é a ambição da sua empresa? Qual que é a ambição da sua empresa? Porque essa pergunta, para mim, diz muito. Então, quando uma pessoa chega para mim e fala, ah, quando que eu devo contratar um RH? A pergunta que eu vou fazer é, qual que é a ambição da sua empresa? Porque se, vamos supor, a pessoa tem uma loja, não importa do que seja, uma loja, só uma loja, e ela fala assim, minha ambição não é nada, é que essa lojinha aqui vai pagar minhas contas no final do mês, não sei o quê. Bom, talvez, no teu caso, talvez. No teu caso, se tua ambição ela não é fazer mais do que você está fazendo, talvez você não precise de um RH.
Perfeito.
Agora, se você tem vontade de construir algo que realmente seja impactante, algo que você olhe para trás e sinta orgulho, algo onde as pessoas vão trabalhar e você tem no fundo do teu coração o desejo que a sua empresa seja um excelente local para se trabalhar, onde as pessoas sejam felizes, onde as pessoas se desenvolvem e as pessoas crescem, não importa o tamanho que você está. Não importa o tamanho que você está. Quando você tem essa clareza e essa consciência, o mais rápido possível. O mais rápido possível. Ah, Marcelo, mas eu só tenho 2 funcionários. É isso, já contrato o RH agora. Porque se você quer crescer, se você tem um mindset Não, não gosto de usar muito essas palavras mindset, né? Se você tem
É
uma
cabeça de
mentalidade,
dono,
uma
né?
cabeça de dono, uma cabeça voltada para crescimento, se você acredita que você está muito, que você só arranhou a superfície de onde você quer chegar. O que que eu falo que é só arranhar a superfície de onde quer chegar? É que você nem começou ainda, que você realizou 1% do potencial que você pode realizar e você está realmente a fim de realizar esse potencial, contrate um RH o mais rápido possível. Um RH estratégico, né? E o que é um RH estratégico? É que quando você falar, é lá que eu quero chegar, o RH vai ajudar você a fazer uma arquitetura organizacional, um organograma pensando na empresa do futuro, pensando nas etapas que a empresa vai chegar, quem você vai contratar em cada etapa da empresa, qual o perfil dessa pessoa, ele vai ajudar você a construir uma cultura, né? Que é a cultura que você deseja, então, o mais rápido possível. Eu, no, na Luma, quando a gente contratou o RH, na época, a gente não, era assim, ó, tinha uma pessoa que era estagiária, a Edi, eu tinha a Edi e tinha uma outra moça que eu não lembro o nome dela. Duas estagiárias que estudavam RH. A empresa já estava com 20 e tantos funcionários, falei, nossa, preciso de alguém para RH. E aí lancei um desafio, eu tinha uma cultura muito de vamos formar em casa, vamos formar em casa, vamos formar em casa, né? E aí, hoje a Edileuza é a nossa gestora de RH, tá? E a empresa hoje tem mais de 130 funcionários. Mas na época tinha 20. Então, eu demorei a ter mais de 20 funcionários para entender que eu precisava ter alguém de RH. No IAG, eu acho que quando a gente tinha 5, né, a gente trouxe primeiro a Flávia, né? E depois, quando a gente trouxe a Letícia, quanto tinha? Letícia, 6, 7, quando você
Já
chegou?
tinham 7 quando eu cheguei e agora a gente já está em 16.
Já está em 16 e você chegou faz 4 meses, né? Você chegou
Isso.
faz 4 meses e, se Deus quiser, até o final do ano a gente vai estar com 40 ou 39, ou alguma coisa assim
Meu
do tipo.
Deus. 39, Marcelo. 39.
39. Então, o que que me
Segue o
direciona a olhar?
plano.
É, segue o plano. O que me direciona a olhar e falar, eu com 6 colaboradores vou ter um RH. O que me direciona? Minha empresa está crescendo, eu sei onde eu quero chegar, eu sei que a melhor estratégia do mundo com as pessoas erradas vai falhar sempre. E uma estratégia que, de repente, não é a melhor do mundo, mas com as pessoas certas, executando com disciplina, vai sempre vencer da concorrência, sabendo disso e sabendo do quanto trabalho duro exige para você poder ter as pessoas certas. Meu, eu preciso ter o RH para ontem. Então, a gente trouxe a Letícia. Então, isso é o que eu compartilho como visão, né? Eu queria ouvir a Letícia, sendo ela uma gestora de RH, o que que ela compartilha como visão?
Marcelo, eu corroboro isso que você está falando, mas eu trago uma reflexão mais importante ainda para os nossos empresários e para os nossos comandantes. Qual é o risco de você não atingir a sua missão, o seu propósito, se você não tiver um RH? O que acontece se você não tiver um RH que vá suportar esse crescimento dentro da sua empresa? Então, assim. E assim, eu estou falando de RH estratégico, como o Marcelo falou, gente, um RH que vai te ajudar a crescer, que vai te ajudar a trazer gente boa para o time, que vai te ajudar a desenvolver esse time que vai formar gente, ou que vai contratar do mercado quando necessário, né?
Ô, Leite, vamos só falar uma coisa, porque talvez para a gente isso seja claro, mas para muitos comandantes eles não tenham clareza da diferença do DP e do RH. E outra coisa que eu acho que a gente pode fazer para ajudar os comandantes é que quando a gente fala RH, o RH tem subsistemas. E talvez a maioria dos comandantes não saibam quais são os subsistemas de RH. Você, né? Vamos dizer assim, né? Atuando nesse mundo, em grandes empresas, e agora você trouxe esse conhecimento para dentro do EG, né? Deixa claro, vamos deixar claro para o comandante a diferença, primeiro, a diferença do DP para o RH, né? Porque aí, senão a gente fala um RH estratégico, ele não consegue entender o que é um RH estratégico, porque ele não sabe a diferença do RH para o DP. E depois, dentro do RH, quais são os subsistemas que normalmente acontecem nas empresas? É lógico que não é uma regra assim, ah, tua empresa tem que ter 4 subsistemas de RH. Mas só para deixar claro os tipos de subsistemas que a gente encontra no RH para o comandante sair daqui com um pouco mais de clareza.
Isso aí, gente, é bem importante isso que o Marcelo falou, né? Porque a gente tem alguns processos que estão dentro da área de RH, né? Então, o que que acontece? Como o Marcelo falou, gente, tem o DP, né? Para quem já conhece, é o departamento pessoal, né? E você tem, digamos assim, uma parte extremamente importante, mas burocrática, digamos assim, do sistema, né? Lá onde você tem a folha de pagamento, você tem os benefícios, vale transporte, vale alimentação. vale refeição, então tudo isso...
Holerite, controle de hora extra.
Holerite, controle de hora extra, controle de banco, absenteísmo, então são todas essas rotinas que estão
licenças,
dentro...
Licenças, licença maternidade.
Férias, licença, atestado médico, tudo isso, gente, está dentro de departamento pessoal, né? Então você tem que ter este controle, principalmente por causa de legislação, né? Você tem que respeitar as leis e as regras em relação a isso, né? Então, esse, digamos assim, esse é o pontapé inicial que, você, que toda empresa que começa costuma ter, né? Então, começa o RH pelo DP, normalmente, porque ele é obrigatório, digamos assim, por vias de legislação, né?
E nesse caso, muitas empresas falam, ah, o meu RH é terceirizado com a contabilidade. Não é o RH que é terceirizado com a contabilidade. São as...
As rotinas...
Obrigatórias, né?
As rotinas obrigatórias, assim, né? As obrigações de legislação que você tem ali dentro, né? Então, esse é um cenário. Daí, às vezes, o pessoal fala exatamente isso, Marcelo. Meu RH é feito pelo escritório de contabilidade. Não. O escritório de contabilidade faz a folha, né? Então, o RH é muito mais, né? Tem outras coisas que envolvem o RH. Essa é uma delas, tá, gente? E, normalmente, não tem problema, as empresas começam por essa daqui. Por ela ser obrigatória, por ela ter um impacto grande lá na frente, né? Depois disso, gente, quando você fala em RH estratégico, que é isso que o Marcelo está trazendo, gente, você tem todos outros processos dentro da RH. Então, por exemplo, você tem recrutamento e seleção, ou seja, você tem toda a parte de atração de talentos, de employer branding, de programas de estágio, processo seletivo através de desafios técnicos, toda essa etapa, né, você tem dentro de recrutamento e seleção. E nesse momento, o teu RH ele passa a ser estratégico. Por quê? Porque ele tem que estar muito bem alinhado com o que você espera das pessoas, com os valores da sua empresa, com as competências, tanto técnicas quanto comportamentais, que você espera da pessoa que vai ocupar aquela posição, né? Então, tudo está dentro de recrutamento e seleção. E isso, gente, conversa demais com o organograma que a gente tem montado para dentro da empresa, que é o que o Marcelo falou de arquitetura organizacional. Do que você espera a longo prazo em termos de crescimento. Então, você tem que ter muito bem alinhado esse recrutamento e seleção para trazer gente boa para o negócio, para você não ter, contratar uma pessoa e daqui 2 meses a pessoa ir embora, ou pior ainda, gente, contratar a pessoa errada e ficar com a pessoa errada ainda um tempão, porque você não consegue achar a pessoa certa. Então, assim, a gente aqui, a gente fala, no primeiro dia que a gente está aqui, gente, o Marcelo me cobrou isso numa imersão e a gente botou para rodar agora. Se a pessoa, em 30 dias após a data de admissão dela, ela entender que a empresa não é o que ela está buscando, o desafio não é o que ela quer, ela pode levantar a mão, gente, dizer que não é para ela e a gente vai pagar R$2.000 para essa pessoa. Por quê? Porque a gente evita perder tempo, entre aspas, da pessoa ficar dizendo que ah, pode ser que eu queira, pode ser, enquanto isso ela fica aqui não performando da melhor forma possível. Então a gente está implementando isso daqui também, de maneira estratégica.
Você acha disruptivo isso, Letícia? O funcionário começa a trabalhar no primeiro dia, fala, ó, você vai ficar aqui nos 30 primeiros dias. Se você achar que você não gostou dessa empresa, você levanta a mão e fala, tô fora. E se você falar, tô fora, além de receber toda a tua rescisão do contrato de experiência, eu vou te dar ainda mais R$2.000 do meu bolso, né? Você acha que isso é disruptivo?
Eu acho isso extremamente disruptivo. E eu acho que isso é extremamente inteligente, porque isso evita que a gente venha descobrir isso só depois que passou o contrato de experiência da pessoa.
Só depois, né? De 6 meses, né?
Só depois de 6 meses, ou pior ainda, depois de 10 meses, que você investiu tempo e energia para treinar a pessoa, e daí a pessoa diz, ah, não é isso que eu queria. Então, a pessoa já sinaliza e já mostra isso.
E outra coisa que eu acho que é muito, muito interessante, esses dias foi, na verdade, semana passada que a gente estava no nosso grupo de empresários.
Nosso grupo de empresários.
Nosso grupo de mentoria com os empresários que a gente tem selecionados. E eu estava apresentando o nosso processo comercial e alguns benchmarkings que eu fiz, né? Até quem não sabe o que é benchmark, a gente tem um podcast falando sobre isso. E você pode clicar aqui nesse cardzinho aqui, falando sobre benchmarking. Foi o podcast 16, tá? Pra quem tá aqui no Spotify saber. O que foi engraçado é que a gente recebeu... Eu recebi uma pergunta, né, de um comandante lá desse grupo, que ele falou assim, Aline, mas me explica uma coisa. Você é gerente de marketing, você é gerente comercial, você é RH, o que que você é? O que que você faz? Você dupla com essas pessoas? Como é que é? E daí a resposta minha e do Marcelo ao mesmo tempo foi, cara, eu duplo com todo mundo, principalmente com o RH. Então, isso é bem, bem, bem importante. Mas foi muito interessante que ele fez essa pergunta, porque ele pensou que, nossa, mas tudo isso que você está fazendo, é atribuição sua, é atribuição de quem? Cara, o RH é muito importante, porque se eu não tivesse um RH do plano comigo, eu não teria apresentado aquela amplitude de coisas e toda a construção que a gente conseguiu fazer naquele momento.
É, porque o que acaba acontecendo? Você vai ter lá na tua empresa o operacional, você vai ter o comercial, você vai ter marketing, você vai ter as áreas da sua empresa. Todas essas áreas, elas vão ter uma necessidade. Ter gente boa para dar resultado. Se essa área não estiver duplando com RH, como que eles vão trazer gente boa para a área? Como que eles vão trazer gente boa para a área? Outro dia não. Hoje de manhã eu estava fazendo uma live. Estava na perguntas e respostas. Aí tinha uma pergunta lá, né? Como fazer quando eles te dão um liderado que não tem o que você precisa? Você precisa duplar com o RH. Pô, o RH te dá o liderado que você precisa. E se você é líder, né? Se você é líder, é obrigação de qualquer pessoa que necessariamente não seja o dono da empresa, mas seja líder de uma empresa, é obrigação dela entender um processo seletivo, duplar com o RH para trazer o melhor talento, o melhor recurso para dentro da empresa. Tá? Agora, voltando um pouquinho, olha que interessante, né? O que eu falo que pode ser disruptivo. Alguém pode pensar assim, ah, vou querer passar desse processo seletivo só para ganhar esses R$2.000. Essa pessoa não vai passar no processo seletivo. Essa pessoa não vai passar. Ah, não, vou passar nesse processo seletivo só para chegar lá e pedir meus R$2. Ela não vai passar no processo seletivo. Não vai. Simplesmente não vai. E as pessoas que têm o potencial talento de vir, eles vão entender o quanto tua empresa é séria. E você vai atrair cada vez mais pessoas, e pelo menos é nisso que eu estou apostando, acreditando. Você vai atrair cada vez mais pessoas que falam, esses caras aqui querem trabalhar com gente de qualidade. E gente de qualidade gosta de trabalhar com gente de qualidade. Mas o que é mais marcante são as estatísticas. Olha só, as estatísticas, elas falam que um líder, isso pode ser o dono da empresa, pode ser um líder da empresa, nos 7 primeiros dias ele já sabe se aquela pessoa é a pessoa certa ou não para a empresa. O que acontece? Eles não têm estômago para tomar aquela decisão nos 7 primeiros dias. E aí, o que isso acontece? Que aquele colaborador que não é a pessoa certa, ele se arrasta na empresa por muito tempo. E quando você tem uma pessoa que não é a pessoa certa, ela custa para a empresa, custa performance, custa eficiência, custa cultura, custa um monte de coisa. Então, esse é um dado relevante. O outro dado relevante é que o liderado, o colaborador que é contratado, com 15 dias, ele já sabe se essa empresa é a empresa certa para ele ou não. E aí, ele também não tem, às vezes, o estômago de tomar a decisão, ele não tem a clareza para tomar a decisão e não ficar ali na empresa, né? Quando você faz um negócio desse, você incentiva os dois. Você incentiva o líder, porque o líder olha e fala, cara, essa empresa está séria com as pessoas que estão preocupadas com o resultado. Então, o líder, ele olha e fala, meu, se esse cara sair, ele vai colocar R$2.000 no bolso, vai ficar feliz, não vai ficar nem chateado comigo. Deixa eu resolver, porque esse cara não vai me dar o resultado que eu preciso. Né? Ele tem um incentivo para tirar a pessoa. E a pessoa que olha e fala, meu, essa empresa não é empresa para mim, ele fala, cara, não é empresa para mim, deixa eu pôr meus R$2.000 no bolso e ó, vou embora. Agora, o funcionário que chega, entra na empresa e olha e fala, cara, isso aqui é o sonho da minha vida, esse cara fica. Esse cara, o cara que é talentoso, que ele entra, ele pega cultura, não sei o quê, esse fica. Então, ele tem um ponto que no final das contas, né, eu acho que ele vai render muito mais frutos do que prejuízo. Pode acontecer de alguém começar a trabalhar e olhar e falar, cara, me desculpa, mas não era bem o que eu pensei? Pode. E se isso acontecer, é bom. Uma vez lá na Luma, olha o que aconteceu uma vez na Luma. O Sunário entrou. Então, na integração, a gente fala, aqui é meta, é alta performance, é cobrança, não sei o quê, não sei o quê. O funcionário entrou. Com 15 dias, esse funcionário virou e falou, gente, eu não vou continuar, eu queria pedir para a minha rescisão. O funcionário falou. Aí falou, mas por quê? Falou, porque quando estava no processo de entrevista, que vocês falaram aquilo, todas as empresas falam isso, mas nenhuma faz. E vocês fazem. E trabalhar desse jeito que vocês querem é muito difícil. Eu não quero trabalhar desse jeito. Eu pensei que eu ia chegar aqui e ia levar na boa, mas o que vocês falaram no processo de seleção acontece, né? E aí, pra mim, não vai dar. A pessoa pediu pra sair. Olha que legal a pessoa ter essa clareza, né? Porque as pessoas ainda falam, ah, eles estão falando que é alta performance, estão falando que é meta, estão falando que é isso, estão falando que é aquilo. Mas, ah, toda empresa fala isso, no fim das contas, isso não pega nada, né? E aí, quando o cara entra, ele fala, nossa, aqui é assim. E aí, se é uma pessoa que tem clareza, ela fala, não, eu não quero trabalhar assim. E ela pede para sair. Por quê? Porque eu posso para qualquer outra empresa que vai falar que é e não é, e eu fico lá. E ninguém me nota e eu vou levando. Agora, eu vou ficar aqui com o cara me colocando pressão, me colocando meta. Pressão no bom sentido, né? Me colocando meta, me desenvolvendo, pedindo para eu ler livro, pedindo para eu fazer apresentação do que eu leio, pedindo para eu fazer plano de ação com aquilo que eu estudei. Ah, isso aqui eu não aguento. Aí a pessoa pede para sair. Então fica lindo, né? Fica lindo.
Legal. Legal. Ó, deixa eu falar uma coisa. Para os comandantes que estão ouvindo a gente, para ser notificado, para receber as notificações de todo o podcast que sai no ar, no momento em que ele sai no ar, segue a gente aqui no Spotify para você ouvir também, receber, ser notificado e conseguir achar o nosso podcast muito mais rápido do que se você não seguir, né? Mas vamos lá, eu quero fazer uma pergunta para a Leti agora. Leti, qual que é a sua missão aqui dentro do EAG? Qual que é a sua missão como gestora de RH aqui dentro do EAG?
Aline, uma coisa que a gente tem, que a gente utiliza muito, né, e a gente, alinhado com os nossos valores, que é a legitimidade, né, a gente mostra para os comandantes, né, ao longo de toda a nossa imersão, o RCF, né. Então, no dia 1 ou no dia 0, praticamente, foi um dos primeiros documentos que mostraram para mim. Então, isso é extremamente importante, porque nesse documento fala lá qual é a missão, qual é a minha missão como coordenadora de RH do EAG, né. Quer ser guardiã da cultura, quer criar um ambiente para que a gente obtenha alta performance, quer ajudar o time de agênios a bater meta. Então, assim, isso é extremamente importante você, comandante, definir para o seu RH. Existem momentos de maturidade para o RH em diferentes empresas, né? Você pode definir essa missão de acordo com o momento de maturidade que está a sua empresa. Pode ser, o EAG está nesse momento, né, em que eu vou ser guardiã da cultura, que eu estou criando um ambiente de alta performance, que a gente está colocando um ambiente de trabalho bacana para ser construído, mas para a sua empresa você tem que adaptar essa realidade, porque você está buscando para o RH naquele momento, né. Então, como o Marcelo falou antes, a gente tem vários processos de RH dentro do RH estratégico, né, então tem o DP, tem recrutamento e seleção, tem desenvolvimento de líderes, você tem toda a parte de PDI lá dentro, né, onde você faz o plano de carreira.
Explica o que é PDI. A gente tem que usar sempre uma linguagem bastante acessível para os nossos clientes.
Tranquilo. O PDI, gente, é o plano de desenvolvimento individual. Ou seja, eu hoje, Letícia, estou aqui na função de coordenadora de RH e eu almejo o meu próximo passo. O que eu preciso para melhorar na minha função hoje? Ou então, o que eu preciso para dar o próximo passo? Então, dentro desse plano, ele é um plano de ação, tá, gente? Onde eu vou ter as ações ali que eu vou ter que atingir, vou ter que performar. Então, de acordo com as expectativas de alinhamento que eu vou ter com o Marcelo, de alinhamento de expectativas do que eu quero como funcionária, como pessoa, é um alinhamento que a gente faz ali para o próximo passo, para desenvolvimento na função ou para o próximo passo, né? O próximo degrau, digamos assim. Então, isso é extremamente importante de se ter muito bem alinhado nesse sentido. Mas, voltando à pergunta, né, a gente precisa, essa parte de missão tem que estar muito bem alinhado, tanto entre o RH quanto o dono da empresa, para ficar claro para ambas as partes aonde a gente quer chegar e o que a gente precisa fazer para chegar lá naquele objetivo que está lá na frente.
Então, tá. Dos subsistemas de RH, Letícia, qual que você mais gosta? Então, vamos lá. A gente tem um subsistema que é DP, tem um subsistema que é recrutamento e seleção, a gente tem um subsistema que é DHO, né? Vamos, explica o que é o DHO. Uhum. Explica os subsistemas e fala deles o que você mais gosta.
O DHO, gente, que o Marcelo está falando, é desenvolvimento humano organizacional, né? Então, lá dentro você vai ter toda essa parte de plano de carreira, cargos. Eu não gosto muito do termo de plano de carreira, porque parece uma coisa tão estática, parece que você só pode seguir aquilo ali e ele é o único caminho. E não é isso, mas você tem a estrutura base, né, do plano de carreira. Então, por exemplo, dentro de uma estrutura tradicional, digamos assim, do financeiro, tá, gente, que é uma área que é mais comum para todos. Você entra, por exemplo, como assistente do financeiro, você pode virar analista do financeiro, depois você pode virar especialista, pode virar coordenador. Então, isso tudo dependendo da sua estrutura, né? Então, para que você consiga subir, né, horizontalmente, digamos assim, verticalmente, você precisa ter algumas competências e algumas coisas estruturadas. O plano de carreira traz justamente, ele coloca no papel, digamos assim, ele formaliza o que você precisa para dar o próximo passo. Mas o crescimento, né, gente, ele não precisa ser só vertical, ele pode ser horizontal. Então, eu posso hoje estar em RH, daqui a pouco eu vou para o financeiro. O que, que eu preciso para fazer esse movimento horizontal? Então, o plano de carreira deixa isso descrito para que a pessoa tenha isso em mente.
Legal. Antes da Leti continuar, deixa eu falar uma coisa aqui, tá? Eu tenho ouvido é esquisito, né? Acho que tá certo, eu tenho ouvido. Tá?
Tenho escutado?
Tem escutado? Não sei, estou escorregando aqui no português, me perdoem, tá? Mas as pessoas têm me dito que o nosso podcast é o melhor podcast que tem aí na internet, né? E ele é 100% gratuito, né? As pessoas falaram. Mas uma coisa interessante, mais do que isso, né? Que aqui é um pouquinho do vaidade, do ego. Eu tenho visto muitos comandantes, sabe o que eles fazem, Aline? Eles pegam um podcast, eles ouvem um podcast. Aí eles precisam treinar o funcionário. E ele fala, como eu faço para treinar meu funcionário? Eu estou recebendo vários, vários, vários. O cara junta os funcionários numa sala, cata um tema de um dos podcasts, coloca todo mundo para ouvir o nosso podcast, e a partir dali, daquilo que a gente falou no podcast, eles fazem planos de ação para melhorar a empresa. Aí depois eles têm resultado, e aí eles me marcam no Instagram e mandam, Marcelo, ouvi o podcast e tal, reuni meu time, a gente discutiu, fizemos um plano e olha o que aconteceu. Está acontecendo isso com bastante frequência, né? Então, o que, que eu queria? Esse podcast é um bom podcast para você fazer isso, né? Reunir teu time, conversar com eles. Como que o RH pode fazer par com as outras áreas? Como o RH pode isso com outras áreas para que o chefe do operacional não receba um colaborador lá, que quando ele olha para o colaborador, ele não fala assim, nossa, esse colaborador não serve para trabalhar comigo. Aí ele olha para o RH e fala, pô, você está me mandando cada tranqueira, né? Como que eles podem trabalhar junto, né? Então, é interessante, Marcelo, você usar esse recurso.
Impressionante, porque assim, ó, o RH estratégico, ele sai desse cenário de tipo, vou mandar qualquer colaborador que eu entendo que seja o certo, lá para o financeiro, para o comercial, para o marketing. E ele, é como a Aline falou, o RH tem que duplar muito com os gestores, com os líderes e com as áreas. Por quê? Porque além de entender do negócio, que tem que ficar claro para todo mundo, ele também tem que trazer gente boa para conseguir fazer o time cada vez mais unido, cada vez mais coeso, cada vez mais alinhado. Então, assim, o RH hoje, ele sai desse cenário de ser uma área lá em cima, separada das outras, e ele tem que estar muito próximo dos líderes e dos gestores para justamente desenvolver a equipe, desenvolver os líderes, para dar o próximo passo. Porque senão fica muito descolado dizer que o RH é estratégico e não entende exatamente o que, que precisa nos times, o que está faltando e o que, que é necessário para dar o próximo passo em termos de crescimento da empresa, né?
Eu vejo os empresários falando, pô, mas eu trabalho com funcionário chão de fábrica e aí é difícil. Então, o coordenador do chão de fábrica, ele tem que duplar com o RH para falar, gente, eu tenho essa dificuldade com os meus colaboradores. Duplando com o RH ajuda a colocar o treinamento adequado para esses colaboradores, identificar o perfil adequado de quais são os colaboradores. E sempre quando surge uma necessidade de alguém no chão da fábrica, o RH está duplando com o coordenador do chão da fábrica, para trazer a pessoa certa, inclusive acompanhando o processo de integração junto com o coordenador, para ter certeza de que trouxe a pessoa certa para produzir resultado. Então, olha a importância do RH, e as pessoas perguntam, quando eu devo contratar um RH? Né? Então, sempre, né? Desde sempre, tem mentalidade de crescimento, ambição para chegar onde quer chegar, o RH está junto. Pode continuar.
Onde que você mais gosta de estar dentro dessa história que você estava contando? Que foi uma das perguntas que o Marcelo fez. E eu até arrisco dizer que é quase que já para sondar ali a Letícia, já quase um alinhamento de expectativa aqui durante o podcast.
Aline, é vida real, assim, né? Eu acho que eu gosto de todas as áreas, assim, mas o meu coraçãozinho bate em desenvolvimento de gente, assim, nessa parte de desenvolvimento organizacional. Só que isso, ele só funciona se eu fiz um recrutamento e seleção muito bem feito, se eu fiz uma integração muito bem feita e se eu estou acompanhando essa pessoa ao longo do tempo, né? Porque às vezes o RH pensa, não, botei lá, entreguei a pessoa lá para o cara, para o gestor e vira as costas e vai embora, e não é isso. Aquilo ali é só o início da jornada. A jornada começa lá no recrutamento e seleção, passa por todos os desafios que a pessoa passa aqui dentro do EAG para fazer parte do time, passa pelo processo de integração, pelo one-on-one, feedbacks honestos, né? Então, a gente acompanha essa pessoa até a etapa de desenvolvimento e próximos passos também. Então, eu gosto dessa etapa de formar pessoas. Eu acho que é um reconhecimento muito bacana que o RH traz, porque é o momento que você diz assim, poxa, realmente aquela dupla que a gente fez lá atrás foi para contratar gente boa, a pessoa está crescendo, está vindo bacana, e a gente está dando ambiente e espaço para a pessoa se desenvolver alinhado com as expectativas dela, num ambiente que é um great place to work, que é o caso do EAG aqui.
Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. A Aline sugeriu, deixou uma bola quicando, então já está ali criando o alinhamento de expectativa. E é até legal a gente falar o que a gente vai falar, o que eu vou falar aqui agora, porque aí, como o meu colega do outro lado, ele entende o que é estratégico no final das contas, no final do dia, o que é o estratégico, né? Então é assim, olha só. Eu tenho uma meta que eu já conversei com a Letícia, né? Na verdade. Tem a primeira parte da meta e depois tem a conclusão da meta. Existe um selo que chama Great Place to Work, que ele determina quais são os bons lugares para se trabalhar, né? Tradução ao pé da letra, um grande lugar para se trabalhar.
Melhores.
Né? Melhores lugares para se trabalhar. Então, existe esse prêmio aí. Então, a primeira parte da meta é entrar no ranking. Então, se o ranking tem 20 empresas, a gente tem que estar entre as 20. Essa é a primeira parte da meta. E a segunda parte da meta é ser o primeiro do ranking, né? Então, isso é estratégico para mim. Isso é estratégico, tá? Isso é estratégico. Aí, é uma meta estratégica. Mas aí a Aline pegou e falou: tá, qual é a parte que você quer? Ou seja, ela tá dizendo para mim assim: qual é o plano de carreira da Letícia? Aí a Letícia fala: ah, é o DHO. É o DHO. Só que hoje, como no EAG não tem esses subsistemas, a Letícia faz o recrutamento e seleção e o DHO. Então, isso quer dizer que a Letícia tem que deixar toda a área de recrutamento e seleção redondinha. Aí eu vou ter que contratar alguém no recrutamento e seleção para cuidar desse subsistema que é um dos mais importantes para a Letícia migrar para o DHO, que em dupla o recrutamento e seleção e o DHO vai fazer o ataque perfeito, né? E aí olha só o que é um alinhamento, né? Eu já entendo, pô, Letícia, DHO. Eu vou precisar de alguém agora para o recrutamento e seleção. Deixa eu preparar esse subsistema, deixar ele redondo. Migro a Letícia para o DHO. Aí eu tenho uma dupla de ataque. Uma dupla de ataque com Messi e Cristiano Ronaldo, né? E aí a empresa vai ser o melhor lugar para se trabalhar do Brasil. Não sei em quanto tempo, né? Para ser smart, a gente tem que determinar o ano, né? Até 2024, Letícia, o que que você acha?
2024, já
Tá
determinado.
gravado. Tá
Tá
gravado.
gravado.
Até 2024. Tá gravado.
Tá gravado. Mas, Marcelo,
Vai
para
ter
você.
comandante ouvindo e falando: não, 2024 vai ser a minha, né? Já era. Então vamos lá, né?
Mas,
Desafio
gente, para
colocado.
vocês verem como o Marcelo ele está trazendo a vida real para vocês, né? Então, assim, a gente está arrumando a casa, está botando a área de RH, estou falando da minha área mesmo, estou falando da área de RH do EAG, a gente está colocando em ordem, estamos trazendo subsistemas, deixando isso redondo, para que efetivamente a pessoa consiga dar o próximo passo. Não adianta também você não ter ninguém para suportar isso aqui, que é um dos degraus, né? É um dos subsistemas extremamente importantes que tem dentro do RH. Se você não tem alguém para colocar ali, então aquilo ali fica um vazio. Então, precisa isso estar muito bem estruturado, né? Como o Marcelo falou, em etapas, para que isso seja consistente, né? Não é simplesmente eu viro as costas agora e falo, não, agora eu vou cuidar só de desenvolvimento de time e não vou mais olhar recrutamento e seleção. Não, eu tenho que deixar isso aqui redondo, trazer uma pessoa para cá, para depois efetivamente conseguir ficar, me focar em outras frentes.
E eu queria saber de vocês, qual que é o impacto que vocês acreditam que tem para uma empresa, uma pequena empresa que está crescendo agora, que está crescendo, tá contratando mais pessoas, qual que é o impacto que ela tem por não ter um RH dentro da empresa? O que que pode acontecer com essa empresa? O que que está acontecendo para ela não ter um RH dentro da empresa?
Olha, eu acho que a cultura fica prejudicada porque você não acorda, não contrata mediante os valores da sua cultura. A integração fica prejudicada. A clareza do colaborador em relação a qual o papel dele e onde a empresa quer chegar e como ele faz parte disso fica prejudicado, tá? Fica prejudicado porque o processo de integração, o processo de passagem de bastão do onboarding, que é a integração do colaborador para o líder da área, então ele já começa a acontecer na própria seleção, né? Já começa a acontecer na própria seleção. Mas tem uma passagem de bastão, né? Tem uma hora que o RH passa o bastão para a área e a área vai tocar isso, lógico, né? Sempre tendo o apoio e o suporte do RH. Então, assim, para quem quer velocidade, para quem quer criar uma cultura e não deixar a cultura desviar de rumo, de caminho, eu acho que é fundamental. Qual que é o impacto nisso? velocidade e tempo, né? Você vai demorar mais para chegar lá, contratando de qualquer jeito, não tendo a passagem de bastão adequada, né? De área para área, não tendo o follow, né? O acompanhamento adequado, os feedbacks adequados, avaliação de desempenho, né? Se não tiver isso daí, você vai demorar mais para chegar e eu acho que vai ter muito mais incêndio para o comandante apagar. Tá?
E mais importante também, né, Marcelo? O custo disso a longo prazo também vai ser muito grande, porque se você demorar um ano para entender que aquela pessoa não fazia, não está alinhado com a sua cultura, não está alinhado com os seus valores, não está alinhado com o seu propósito, daqui um ano o custo para você fazer efetivamente a demissão dela vai ser muito maior. Então, assim, além de tempo e energia que o seu gestor ou você mesmo, né, dependendo do cenário que você está, você investiu, você ainda vai ter o custo financeiro e monetário de rescisão, de contrato, de encargos, de tudo que vem junto. Então, assim, na minha opinião, quanto antes você tiver um RH para te ajudar, né, para olhar para o time de forma mais estratégica, mais vai contribuir para o seu resultado no futuro, porque você vai colher esses frutos ao longo do tempo, né, de você ter um RH estratégico, né, de estar olhando dessa maneira para a sua empresa, para o seu
time. Olete, você falando desse jeito, eu tô achando que o cheque de 2.000 é pouco. Eu acho que eu vou aumentar o valor desse cheque aí. O que você acha? Não, vamos dizer, porque quando ela fala no impacto, olha só, 2.000 para o funcionário chegar lá e olhar e falar, cara, não é aqui que eu quero ficar. Isso aí ficou barato, porque olha o impacto do que ela falou, né?
Ainda bem que a Camila não tá ouvindo. O financeiro.
O financeiro, porque esse Marcelo é doido, né? Esse Marcelo é doido. Imagino que vai ter um monte de comandante achando que eu sou doido, né? Pois é, né? Gente, se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que é uma coisa inteligente.
Mas e agora? Eu quero saber de uma coisa. O comandante que está ouvindo aqui a gente, ele ainda não tem um RH na empresa. O que, que ele precisa fazer para contratar um RH? Quais são os primeiros passos que ele vai fazer? Onde que ele vai achar um RH para a empresa dele?
Boa pergunta. Primeira coisa que o comandante tem que fazer, ele tem que fazer um RCF. RCF é um documento que os clientes do EAG que fazem a imersão do EAG, eles recebem esse documento, chama responsabilidade-chave da função. Esse documento ele vai determinar exatamente o perfil, o primeiro passo, determinar qual o perfil da pessoa de RH, qual que é o perfil. Dentro do organograma, você desenha o organograma, desenha quais são as atribuições e o perfil dessa pessoa. Primeiro passo para fazer isso daí. Tendo clareza, porque isso vai te dar clareza de quem é a pessoa. Tendo clareza, o dono tem uma opção, ele mesmo fazer o hunting, né, ele mesmo fazer o hunting, o que eu acredito que a maioria dos donos de empresa não tem esse tempo para ele mesmo fazer o hunting.
Explica ou contratar uma consultoria.
O hunting é fazer a busca. É, hunting é uma palavra que, se eu for traduzir ao pé da letra, é a caça, né? Caçar essa pessoa, é a busca por essa pessoa. Então, o que, que eu, Marcelo, recomendo? Contratar uma assessoria que tenha expertise nisso. Então, no nosso caso, a gente contratou uma assessoria. Quando foi para contratar a Flávia, a gente contratou a assessoria da DAI, e quando foi para contratar a Letícia, a gente contratou a assessoria, inclusive, da própria Flávia. Contrate uma assessoria de alguém que tenha essa especialidade de trazer uma pessoa de RH, tá? Alinhe muito bem com essa assessoria, e eu quero que você entenda o seguinte, não é qualquer agência de emprego que você vai contratar. Porque se você vai, vou numa agência de emprego para contratar o RH. Se o RH é estratégico, não pense assim. Nada contra a agência de emprego. Nada contra a agência de emprego. Né? É, existem agências de emprego que têm essa expertise. Tem as agências de emprego que não têm essa expertise. Então procure uma assessoria que tenha essa expertise, assim como nós procuramos, né, quando a gente precisou, para trazer essa pessoa e você não errar. Ai, Marcelo, mas isso é caro, né? Não, caro é você trazer a pessoa errada. Trazer a pessoa errada é muito caro, né? Então, isso é caro. Então, procure uma assessoria de alguém que tenha essa expertise, né? Ah, como que eu faço para achar uma assessoria de alguém que tenha expertise? Pesquisa, conversa com seus amigos que já contrataram, peça referências, né? Procura no Google, conversa com as pessoas, usa o LinkedIn, aqui eu não vou dar aula de como usar o LinkedIn, né? E faça o teu trabalho, sua lição de casa.
Falando de contratação, a gente fala bastante de contratação, a gente tem um bônus bem completo, né, dentro da imersão EAG, e a gente fala muito sobre essa questão de contratação, de liderança e tudo mais dentro do segundo dia da imersão EAG online, né, que a gente entrega. Até já deixando um recado, porque tinha bastante gente perguntando, Marcelo, eu perdi a semana Empresa Sem Call, segunda edição, o que eu faço agora? Eu posso participar da imersão? Sim, vai ter a próxima turma agora em novembro, a próxima turma vai acontecer. E se quiser se inscrever, fazer parte do processo aqui seletivo, na sessão estratégica, vai ter um link aqui na descrição para preencher um formulário e fazer parte de um processo seletivo, né? Só para fazer esse parênteses, porque a gente fala bastante de contratação, né? E é um dos passos também para contratar o RH.
Mas, gente, em relação a contratar um RH, gente, é importante que o empresário tenha clareza do que ele quer, né? Então, quando o Marcelo falou dessa ferramenta que ele ensina na imersão, que é a responsabilidade-chave da função, lá você vai descrever exatamente a missão e o que você espera dessa pessoa. Então, quando você coloca e se formaliza isso, isso dá uma clareza muito maior do tipo de profissional que você está buscando, das competências que você está buscando na pessoa que vai fazer parte do seu time. E você tem que pensar o seguinte, você está contratando a pessoa que vai contratar todos os demais. Então, assim, se essa pessoa estiver desalinhada com os valores, com seu propósito, com a cultura, e se esse alinhamento não for muito fino, né, se essa pessoa não tiver um relacionamento bacana com os demais gestores, gente, é um ponto de atenção. Então, é de extrema importância, porque essa pessoa, ela pode te levar para cima ou pode te levar para baixo. Então,
ou pode deixar você andando de lado pro resto da vida.
E para os comandantes que estão aqui no Spotify, quero agradecer por você ter ficado até aqui. Tire um print desse episódio, coloque no seu Instagram, é muito importante para que outros comandantes também vejam esse conteúdo, porque a gente sabe que para nós o RH ele é fundamental e a gente sente falta quando a gente fica sem o RH. Não, nem sente falta, a gente tem uma perda muito grande quando fica sem o RH, a gente passou por esse processo agora há pouco tempo aqui, entrou a Letícia e está fazendo a gente ter um ganho exponencial, absurdo, como vocês puderam ouvir no início, né, que a gente vai chegar até o final do ano com 39 e a Gênios aqui dentro, mas queria agradecer vocês dois por esses comandos que vocês trouxeram, Marcelo, Letícia, pra mim foi bem legal também aprender sobre isso, e toda quarta-feira, agora mudou, né, toda quarta-feira, 6h41 da noite agora, saem os podcasts novinhos e esse daqui vai sair na próxima quarta-feira. Obrigada, Marcelo, obrigada, Letícia, pelos comandos.
Obrigado.
Algum comando final? Letícia, algum comando final? Marcelo, comando final?
Comando final é faz um post no Instagram e marca lá e põe qual foi o comando que você pegou.
Foi um prazer inenarrável fazer mais um podcast com vocês. Obrigada, a primeira vez que eu faço podcast com a Letícia, da outra vez foi o João. Então, estou muito feliz, foi um prazer inenarrável, Letícia. Obrigada.
É isso aí, pessoal. Fui!
Falou!